As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
A Câmara de Tomar investiu cerca de 468 mil euros na recente edição da Festa dos Tabuleiros. Deste montante, 270 mil foram transferidos diretamente para a Comissão Central e 198 mil destinaram-se à aquisição de bens e serviços como a iluminação e sonorização, 81 mil euros, aluguer de sanitários, 18 mil, e até o pagamento de estadias a jornalistas, sendo que este valor não foi dado a conhecer na recente reunião do Executivo. O Partido Social Democrata não ficou convencido com estes números e pediu mais explicações. Neste caso, pela voz da vereadora Célia Boné, que ficou de apresentar um requerimento para que a Câmara explique com maior pormenor estes investimentos que rondam o 500 mil de euros.
Aqui na descrição dos custos totais é muito ambíguo. Serviços de iluminação e sonorização da Festa dos Tabuleiros, 81 mil euros. É visível, são várias empresas, é apenas uma. Aqui também no serviço de aluguer de sanitários, 18 mil euros. Eu não estou a dizer que não eram necessários. Temos festa, temos que ter sanitários. Serviço de aluguer de painéis e apoio técnico, 18 mil euros. Aluguer e painéis de apoio técnico também não consigo chegar lá. Estadia de jornalistas da Festa dos Tabuleiros. Quais foram os jornalistas? RTP, SIC, jornalistas de escrito. Porque este montante que está aqui também não é suficiente para os jornalistas todos. Pagámos uns e não pagámos a outros. Qual é aqui a diferença? Porque o montante é pequeno para ter sido para pagar aos jornalistas todos. Portanto, e a quem é que pagámos? Divulgação da Festa dos Tabuleiros, 3.951. Divulgação o quê? Na televisão, nos programas? Pagámos alguma coisa aos programas que divulgaram? Qual foi esta divulgação? Depois, divulgação da Festa dos Tabuleiros também, outro montante. Portanto, não sei porque é que não está em conjunto. Divulgação da Festa dos Tabuleiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vereadora do PSD, Célia Boné, questionou o Presidente de Câmara de Tomar sobre a eventual aquisição de imóveis militares em Tomar por parte do município, nomeadamente as instalações do Quartel de São Francisco e Tribunal Militar e as instalações degradadas atrás do referido convento. A questão surge na sequência da publicação, na sexta-feira, 13 de setembro, em Diário da República, da lista de imóveis a rentabilizar no âmbito da Lei das Infraestruturas Militares. Recordo-se que em tempos a autarquia trouxe a público a intenção de fazer a aquisição do espaço para a eventual instalação de um Welcome Center em Tomar. Na resposta, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, confirmou que decorrem negociações que incluem vários edifícios, mas o município não concorda com os valores solicitados.
O que nós temos andado a negociar consta de uma portaria de 2012 no âmbito das infraestruturas militares que estão para alienar. E é isso que nós estamos a negociar, que são os edifícios onde estava a antiga Cruz Vermelha, o edifício onde está o IASFA, todos os edifícios atrás e todo aquele terreno atrás. Isso é o que consta de uma portaria para alienação no âmbito das infraestruturas militares. E que nós não concordamos com o preço que estão a pedir, é a nossa intenção, obviamente, adquirir. Não concordamos com o preço que estão a pedir. Nós já indicámos um perito, um avaliador da nossa parte. Aguardamos que haja a indicação de um avaliador por parte, neste caso, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, para que se faça uma avaliação daquele espaço. Tudo o resto não é nossa intenção. Agora, o que existe, e é no âmbito do processo de descentralização, mas não é ali aquele espaço, e que nós aceitámos essa competência no sentido de transferir, digamos que é uma transferência tipo contrato de comodato de alguns edifícios para que possam ser rentabilizados. E no conjunto de edifícios que nos foi remetido, na listagem que nos foi remetido pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças, constam dois apartamentos na Diogo Arruda, que nós queremos que transitem para o município, para colocarmos no projeto de rendas acessíveis, rendas apoiadas, assim como aquilo que nós lançámos, a barra à parede, permitam uma expressão, e que ainda não tivemos resposta, foi o edifício aqui na corredora do turismo. O edifício está registado na região de turismo de Lisboa, e esse é o registro do edifício, mas nós entendemos que aquele edifício, tendo sido adquirido pela então região de turismo dos Templários, adquirido pelas câmaras, estando no nosso território, estando nas condições em que estão, em que está vazio e devoluto, que também deve ser alvo de no âmbito deste processo de descentralização. Agora, ali não temos mais nenhum edifício, a não ser aqueles que nós temos tentado junto à Direção-Geral do Tesouro e Finanças e que já constava de uma portaria de 2012.
O PSD de Tomar vai apresentar uma proposta na próxima reunião do Executivo Municipal para a designação de vigilantes do ambiente a afetar ao Rio Nabão. José Delgado recordava, na recente reunião do Executivo, realizada esta segunda-feira, a importância dos guarda-rios na fiscalização do rio, que se estende por vários quilómetros ao longo de diferentes municípios, e aproveitou a questão para criticar a falta de eficácia do Ministério do Ambiente e da Agência Portuguesa do Ambiente na defesa do Rio Nabão.
A ineficácia do Ministério do Ambiente, ao longo de décadas, hoje corporizado pela APA, através de vista grossa ou desculpas recorrentes de falta de meios, empurra e facilita os inimigos do ambiente para emissões sucessivas de efluentes poluídos despejados no meio ambiente, criando a poluição hídrica por má gestão e falta de fiscalização, onde o provocador atua sem receio, dada a ineficácia do Estado, neste caso a APA, continuando a poluir sempre que quiserem desfazer-se dos seus efluentes. Hoje, e em boa hora, e no seguimento de inúmeras intervenções sobre esta temática nas reuniões de Câmara, está-se a desassorear o Rio Nabão na zona urbana, numa ação de remover areias, terras, sedimentos, lotes ou detritos acumulados, criando, assim, maior facilidade de escoamento das águas. Uma ação preventiva contra a ocorrência de inundações de cheias. O Rio Nabão ficará desassoreado na zona urbana. Facilitará o escoamento das águas no período das chuvas e durante as grandes chuvadas. Uma ação preventiva eficaz que certamente evitará danos em pessoas e bens. No entanto, Tomar ficará à espera que a APA proceda aos desassoreamentos das zonas a montante da zona urbana. Ainda mais grave, ficará à espera que o Ministério do Ambiente, através da APA, contrate vigilantes, os guarda-rios, para o Rio Nabão, da nascente e ancião ao Agroal, do Agroal a Tomar e do Tomar ao Rio Zezra. Um percurso de 66 quilómetros que urge fiscalizar de forma eficaz. É preciso, desta forma, dizer basta. É preciso que cada um dos agentes, dos intervenientes na gestão do Rio Nabão, cumpram com eficácia as suas responsabilidades e que se puna, sem receios e com mão pesada, os que no dia-a-dia poluem o Rio Nabão. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Tomar atue junto do Ministério do Ambiente, tendo em vista a contratação de guarda-rios para o Rio Nabão, num processo que vise a defesa do Rio Nabão, um rio limpo, um rio com vida.
No âmbito de mais uma reunião do Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo, o Conselho de Administração apresentou resultados assistenciais e de gestão do exercício 2019 e apresentou ainda dados assistenciais dos primeiros 7 meses deste ano de 2019. Na área dos recursos humanos, o Presidente do Conselho de Administração, Carlos Andrade Costa, sublinhava a entrada de novos médicos com admissão até 31 de julho, o último de 6 médicos, prevendo-se até final de 2019 a admissão de mais 9 médicos, o que prefaz um total de 15 novos médicos num só ano. O Centro Hospitalar do Médio Tejo tem, a 31 de julho de 2019, um total de 1.862 colaboradores no seu quadro de pessoal, aos quais acrescem os prestadores de serviço. Ao Conselho Consultivo foi igualmente apresentada uma síntese dos registros assistenciais, que espelha o crescimento dos últimos anos com maior número de consultas realizadas, mais cirurgias, mais sessões de hospital dia e com realização, só nos primeiros 7 meses de 2019, de cerca de 12 mil exames de tomografias axial computadorizada na unidade hospitalar de Tomar. Carlos Andrade Costa, neste ponto, referiu que os ótimos resultados obtidos a nível de realização dos exames de TAC justificam todo o investimento e o esforço que a administração efetuou para a instalação deste aparelho na unidade hospitalar de Tomar. Por outro lado, este investimento, mais que justificado, dá mais força para continuar a trabalhar para a instalação de um aparelho de ressonância magnética no centro hospitalar. Ainda no que respeita aos indicadores assistenciais, os números alcançados até julho de 2019 mantêm o centro hospitalar do Médio Tejo na primeira posição do Grupo C, que compreende 14 instituições hospitalares de norte a sul do país, como o hospital com melhor desempenho ao nível da facilidade de acesso a consultas, com uma taxa de acessibilidade de 39,1%.
Rádio Web, a primeira a informar.
A 5ª edição da Recriação Histórica Ceiceira Medieval, iniciativa do Rancho Folclóricas Lavadeiras e da Associação Cultural e Recreativa e Desportiva da Ceiceira, com o apoio da Junta de Freguesia Local e do Município de Tomar, vai decorrer já no fim de semana, com entradas livres. O evento está bem firmado na programação cultural da região e ganha este ano uma nova dimensão a integrar as atividades da Semana Climática Global no Conselho de Tomar. A ERTE esteve à conversa com o Presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira, Carlos Rodrigues, falou da importância deste evento, como referimos, que se encontra já firmado na programação cultural da região.
Este é provavelmente o momento alto da nossa freguesia, um evento que apenas com apenas 5 anos já consegue fazer parte do calendário dos eventos no Conselho e na região. É algo que nos orgulha, mas não me canso de dizer, é mérito da população da Aceiceira e da freguesia da Aceiceira. O sucesso da Feira Medieval da Aceiceira passa muito pelo rigor que a sua organização impôs desde o primeiro dia. Todos os anos tem tentado melhorar e obviamente que a questão da utilização apenas do barro e do não uso do plástico é algo que faz parte da própria recriação. Portanto, foi, ao fim e ao cabo, é o aproveitar de um evento que já existe para chamar a atenção para questões ambientais. Mas, na realidade, passa tudo pelo facto de a Associação Cultural Recreativa da Aceiceira, nomeadamente o Rancho Folclórico e os seus organizadores, terem um grande rigor histórico neste evento. O evento irá decorrer este próximo fim de semana, com a abertura oficial no sábado à tarde, com as entidades oficiais às 16 horas. Pela manhã chegarão os artesãos, começarão a montar o mercado medieval, e depois, a seguir ao almoço, obviamente, estará já a feira com o seu ambiente muito típico. Teremos recriações históricas, animação de rua, teatro de rua, música medieval, os petiscos característicos e, sobretudo, a ambiência que a Aceiceira consegue proporcionar. Muitas das pessoas que nos visitam reconhecem que o facto do enquadramento naquela aldeia e junto à igreja, no largo da igreja e nas ruas estreitas e antigas, que tem um enquadramento muito especial. E penso que sim, que esse é um das razões para o sucesso da feira.
Prosseguem neste fim de semana as comemorações da freguesia de Ferreiro do Zezer. A iniciativa tem já nesta quinta-feira, 19 de setembro, uma das suas realizações às 21 horas, mas o destaque vai para o dia 20, às 21h30, no Centro Cultural de Ferreira do Zezer, com o concurso de talentos. A redação esteve à conversa com o Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Santos Alberto, sobre o conjunto de realizações inerentes a estas comemorações.
Nós já iniciámos no início do mês, portanto, com o passeio sénior. Este domingo que passou tivemos a nossa corrida tradicional dos barcos de Três Tábuas, os barcos tradicionais do Rio Zezer, e o habitual convívio de pesca. Esta quinta-feira continuamos as nossas comemorações, portanto, iremos fazer a entrega do incentivo ao voluntariado a um dos bombeiros que irá ser nomeado pelo corpo ativo dos nossos bombeiros de Ferreira do Zezer, portanto, que irá receber o incentivo nesta quinta-feira. E então, sexta-feira será um dos momentos altos também destas comemorações, portanto, iremos ter a terceira edição dos talentos, ou seja, Ferreira tem talento. Temos cerca de 9 participantes, um júri de topo, como se costuma dizer, e esperamos que seja um espetáculo para todos os ferreirenses e não só, que queiram assistir a este espetáculo, que é gratuito no nosso Centro Cultural em Ferreira do Zezer. Depois, mais para o fim do mês, terminamos, digamos, com chave de ouro, com muita cultura e algum desporto. Iremos fazer o 9º encontro de bandas filarmónicas de São Miguel, que irá ser aqui no recinto da festa de São Miguel de Ferreira do Zezer, aqui junto à igreja. E terminamos este ano com a caminhada noturna, que é sempre feita no dia do nosso padroeiro. Portanto, o padroeiro da freguesia é o São Miguel. 29 de setembro é o dia em que se comemora este patrono. e neste dia que terminamos as atividades das comemorações da freguesia com uma caminhada noturna à Cruz Alta. E é assim praticamente o nosso cartaz destas comemorações.
De facto, um dos pontos altos é efetivamente a realização deste concurso de talentos. Não é a primeira vez. É sempre um momento para os ferreirenses se associarem e participarem também. Como é que tem decorrido?
Sim, sem dúvida que é um momento alto, porque vamos ter aqui vários tipos de atuações, digamos assim, de participações, desde a música ao desporto, pronto, um bocadinho tudo. E realmente, decidimos manter esta terceira edição porque as duas primeiras foram um sucesso. Foram um sucesso e as próprias pessoas comentaram que era uma das atividades que não poderíamos terminar. E arriscámos fazer esta terceira edição. Temos as inscrições que se conseguiram ter, é lógico, mas estamos confiantes que vai ser um excelente espetáculo na sexta-feira e que, mais uma vez, a fasquia vai ser alta e que o nosso júri, com estas caras importantes da nossa televisão e da nossa música a nível nacional, que vai dar também uma cara nova a este espetáculo, a esta edição dos talentos de Ferreira Tem Talento.
Falemos do júri, efetivamente, digamos também é um conjunto de pessoas, de facto, denominada, não é? Que trazem uma mais-valia a esta iniciativa.
Sim, sem dúvida. Alguns já são repetentes, mas qualquer das maneiras tentamos sempre trazer um ou outro diferente, mas também as agendas não são fáceis destas pessoas. Pronto, este ano temos o Carlos Moisés dos Quinta do Bil, iremos ter o João Paulo Sacadura da televisão, iremos ter Paulo Patrício, ator, iremos ter um músico ferreirense também, que é o Ricardo Nogueira, que faz parte de uma banda. Iremos ter outro cantor, que é o Felipe, e penso que não esqueço nenhum. Portanto, é um cartaz realmente com um júri de topo, que esperamos que faça o seu melhor na próxima sexta-feira.
Uma iniciativa que é de entrada livre, não é?
Sim, entrada livre. Portanto, Centro Cultural, a partir das 21, quem se quiser juntar a este evento será bem recebido e bem acolhido.
Terão lugar nos dias 27, 28 e 29 de setembro as Jornadas Europeias do Património 2019, este ano sublinhadas ao tema Artes, Património e Lazer. Pretende-se com este tema destacar as muitas facetas do património ligados às artes como fonte de entretenimento e ao lazer que permite a todos viver outras dimensões da vida quotidiana, apropriando-nos de uma parte da cultura, tornando-nos autores, especialistas, guardiões e também protagonistas. A Direção-Geral do Património Cultural, entidade que coordena a programação e divulgação das Jornadas Europeias do Património a nível nacional, convida por isso as entidades públicas e privadas a associarem-se a estas jornadas, organizando iniciativas neste âmbito. É precisamente neste contexto que no próximo dia 27 de setembro terá lugar a apresentação do livro Dom Fuas Roupinho, o Alcaide de Portemós, pelas 10 horas no Castelo de Portemós. O livro infantil é da autoria de Wanda Furtado e conta com ilustrações de Beatriz Penas. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.